assim, tinha essa, pensando assim, né, a partir dessa coisa do universo da criação, eu tinha um avô que era pintor, que era distante, assim, não convivia muito com ele, mas tinha essa coisa de uma pessoa que era criadora, ele compunha música, escrevia, trabalhava, era meio publicitário, fazia filmes. E eu me lembro que eu cheguei do aeroporto, tipo, de madrugada, assim, de manhãzinha. Aí a gente foi em casa, né? Tipo, tinha lá uma recepção da família, não sei o quê. E meu irmão, rapaz, vamos lá, vamos lá. E eu fui direto, no mesmo dia, fui lá. E aí no outro dia eu comecei a trabalhar lá.
Foi loucura.
E aí era um estúdio de design mesmo, né?
Legal.
Assim, tipo, não era uma gráfica rápida que tinha ali um monte de gente dando vazão.
O produto era o design, não era a impressão.
Era projetar, né? E aí quando ele foi lançar o Ciclo da Decadência, eu me mudei pra cá na mesma época que ele tava se mudando também pra cá. E aí foram os amigos cearenses que a gente vai. E aí, a partir dele, eu fui ficando muito amigo dos meninos do Hurt Mode, por causa do estúdio, do Rocha lá, do seu Cláudio, a família, né? Fui ficando amigo do povo da música ali.
Legal.
E eu conheci o Fernando, aí ele me chamou, aí eu tipo, caramba, que legal me convidar. E foi muito assim, eu dirigindo uma coisa dele, porque o Fernando já criava muita coisa, assim. E a gente fazia as coisas no show, essa coisa visual meio experimental que não tinha... Um pensamento, um projeto, era mais experimentar.
Legal.
E aí cabia, porque era uma coisa. A música tinha uma, vamos dizer assim, uma esquisitice na música, e a gente tentava fazer uma esquisitice e ambientar a cenografia, né?
Caros ouvintes, aqui é o Doug, sejam muito bem-vindos ao podcast Criar. Aqui a gente conversa sobre arte, design, arquitetura, música, mas principalmente sobre criadores. Referências, inspirações, história de vida, erros e tudo mais que a nossa curiosidade pedir. Comigo na condução do programa está Gustavo Bittencourt. E hoje a gente conversa com Renan Costa Lima, designer e multiartista cearense, que tem uma trajetória linda misturando arte, design, música e poesia. Vem com a gente para entender o que move o Renan a criar.
Esse podcast é um oferecimento Aprender Design, a escola que te prepara para pensar e desenvolver experiências digitais com excelência. Visite o site www.aprender.design e confira o nosso calendário de cursos.
Boa. Ana, para começar, a questão, sei lá, são básicas, assim, entender um pouco você, quem é o Renan, onde você veio, como é que foi sua infância, entra um pouco disso aí.
Eu sou cearense, né, questão marcante, né, estando em outro lugar, né, na outra cidade, mas nasci, cresci no Ceará, sou filho do José Renato e da Maristé. E tenho dois irmãos, Rodrigo e Renato, eu sou do meio. E, assim, tinha essa, pensando assim, né, a partir dessa coisa do universo da criação, eu tinha um avô que era pintor, que era distante, assim, não convivia muito com ele, mas tinha essa coisa de uma pessoa que era criadora, ele compunha música, escrevia, trabalhava, era meio publicitário, é, fazia filmes de publicitário, mas isso assim, né, nos anos 50, 60, 70, no Ceará.
No Ceará mesmo.
É, então era um, meio que um desbravador, assim, mas eu tinha o resquício de... Lembro da época que meu pai chegou e trouxe que ele tinha ido morar no Rio, trabalhar na revista Cruzeiro. E aí...
O que ele fazia lá?
Ele era redator. Né? Eu não sei direito. Não, só meu avô. Né? Meu pai foi lá visitar ele e trouxe, sei lá, 50 pernas que ele tinha pintado. E aí foi distribuindo na família. Então eu fui vivendo, sempre vendo essas pinturas do meu avô. E ao mesmo tempo tinha um tio do meu pai, né, irmão do meu avô, que era gráfico, né, tinha uma gráfica de médio porte lá no Ceará, e assim, eu sempre, assim, adorava ir lá na gráfica ver, né, então, assim, eu fico identificando algumas coisas, assim, que foram construindo, né, o meu gosto por essas coisas, assim, e aí, dentro dessas coisas tinha essa coisa de ver, de ficar prestando atenção em... Ah, eu acho que eu fui de uma geração que a TV ocupou muito minha cabeça, sabe? Tipo, nos anos 80, eu sou de 79, então...
Rede social.
Em vez de ser as redes sociais, tipo, saia das redes sociais, as crianças, era tipo, saia da televisão. Eu era muito da televisão, e eu acho que isso foi compondo muito, assim, né? Essa coisa visual, assim, do olhar para as coisas. Aí eu me lembro de... Eu sempre, nessa parte, momento da vida, né? Eu colecionava selo, colecionava carteira de cigarro. Era uma época dos anos... Até começando com o primo mais velho dele, ele começou a rir, falando, também, eu lembro da minha geração, do meu irmão, que é próximo do meu primo mais novo também. Mas o mais velho, tipo... E era essa coisa de...
Já numa intenção de imagens, de expédio.
Exato. Aí era tipo cédula de dinheiro de uns países antigos.
Latinha de cerveja?
Latinha de cerveja, foi menos, que era mais sujo, né? Assim, tipo, melado, carteira de cigarro era sólido, né? Não tinha líquido. Aí era... Mas era, eu, pra mim, era foi uma coisa muito forte, assim, de, né? E aí ontem eu tava com meu filho falando, ele fala sobre a Coca-Cola, o mal que faz, ele nunca bebeu Coca-Cola. Eu falei, na minha época de infância, da tua idade, Coca-Cola era a grande marca. Hoje a Apple, que é a grande marca no mundo de desejo, né? Coca-Cola era. E assim, e a gente não. Aí comecei, uma coisa pra chamar outra, filho, as propagandas da televisão era cigarro, Hollywood, sucesso. Né? Free jazz, né?
Hollywood no carro de corrida da Fórmula 1.
De surf, né?
Malboro.
Associar cigarro, sabe?
E aí a Fórmula 1, a McLaren do Ayrton Senna, aquele desenho super bonito, que era Malboro.
Que era a marca aplicada no carro, quase.
Exato, John Play Special antes, né? Camel. Mas assim, enfim. Total. Era uma coisa muito doida de. Era a indústria, né? E assim, com o tempo eu fui vendo que tipo, gente, tudo era a construção de imagem pelo capitalismo, né? Que eu fui toda hora sendo bombardeado. Ficou a parte boa pra mim desse gosto por imagem, né? E eu percebo.
Já existia essa, desde a infância, essa consciência, por exemplo, nesse sentido de que, olha, isso daqui que é estético. Não. É também uma função, tem uma função capitalista também.
Eu me lembro na infância começou a falar sobre comunismo, né? Pra depois pensar que existia o capitalismo garganta. Era comia criancinha, né? Era tipo.
Mudou muita coisa.
Então, eu me lembro muito daquela coisa dos. A gente tá indo pra outros cantos, né? Mas eu me lembro muito que é muita parte política do mundo, mas as tensões do Reagan com o Gorbachev, eu me lembro que eu tinha muito medo do. Dos mísseis,
se viu na TV, aquela...
A sua família, acho que aparecia na TV e aí ficava criança, os rumores infantis, né? E a coisa do comunismo, pra mim, foi aparecendo desse jeito, né? Eu me lembro numa eleição, acho que em 87, tinha um cara do PCdoB, talvez, ou do PDT, não sei. Mas aí começaram a chamar de comunista, e era o Ciro Gomes do outro lado, e aí falando mal, e aí virou o Edson Silva. Acho que era primeiro, uma das primeiras eleições para a prefeitura depois das diretas, né? Acho que era 87. E aí essa coisa foi aparecendo, e o comunismo nesse momento para mim era uma coisa.
Isso e tinha, assim, eu lembro, você tá falando de infância, essa, não sei, elementos da infância que te leva para um lugar estético. Assim. Eu lembro, hoje em dia mudou um pouco o contexto, mas era muito interessante ver a estética das eleições, né? Como é que era isso por lá?
Tinha, era muito forte também, porque era, inclusive era uma gráfica urbana, assim, que a gente via. A infância da gente nos anos 80, né? Fim dos 70, 80, ela era mais. Tinha uma profusão menor de imagem, né? No sentido de. Produção de imagem era menos, né? Tinha menos coisa. Então, você via mais coisas repetidas do que milhares de coisas. Era uma das coisas que eu tava falando. Meu filho, não tinha um milhão de.
Sim.
Tipos de brinquedos diferentes. Tinha, tipo, um personagem, o outro. E tinha, assim, 10 escolhas de né?
E às vezes isso tem também o efeito de como tem menos, você se relaciona mais.
Exatamente. Hoje em dia é profuso, né? É fragmentado. E todas as camadas da vida, essa coisa vai acontecendo. Mas a explosão da indústria alimentar também, né? Que a gente vivia no momento que era, tipo, assim, tinha algumas coisas pra... No Ceará não tinha salada. Assim, né? Salada era batata, cenoura com maionese. Não era, tipo, alface, claro que tinha tomate, mas você não tinha esse monte de folha. Mas, enfim, eu acho que é mais pensando fechar essa parte que eu tô abrindo muito, mas é de que a gente, nos anos, começo dos anos 80, a infância, você tinha, era mais, impregnava mais algumas coisas, porque tinha menos, né? E aí eu me lembro de eleição, muito pintado na parede, as coisas. Inclusive, 2022, eu fiz uma exposição, um trabalho que foi aqui na Pública, que chamava Nunca Antes. E era uma. E era falando um pouco disso. Na verdade, eu estava querendo atiçar um pouco a coisa do bolsonarismo, que o Bolsonaro cooptou o cristianismo, né? Um cara que é completamente avesso a uma pessoa que olha para o outro, e o outro é mais importante, né? Assim. E do amor ao próximo, e virou, o cara cooptou, né? Então era um monte, era pegando um pouco uma estética de uma comunicação política e criando uma série de cartazes, e aí tinha uma faixa aqui do lado de cá, escrito Jesus, uma faixa de rua pintada à mão, né? Jesus está voltando e trouxe Lula junto. Isso era 22, antes dos políticos poderem começar as campanhas, mas não, gente, como sociedade civil, tipo, todo mundo tem que se posicionar logo, tem que começar logo, porque os bolsonaristas estão toda hora, né? E aí era, enfim, Deus é fiel, vote 13, Lula é fiel, vote 13, Jesus chama, vote 13, leia a Bíblia, vote 13, era uma série de aqueles textos do Bolsonaro, né? O versículo, ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Aquele, no dia do que ganhou, aquele bodyboard com os microfones em cima, ele falou isso. E aí era: conhecereis a verdade libertou Lula. Porque, enfim, né? O bicho inverteu tudo. Falando da coisa política, né? Pra mim tinha essas questões de adesivo de candidato, essa coisa de adesivo no carro nos anos 80. Tudo é ferramenta de comunicação que passa pelo design, assim, né? Pelo design gráfico, que é o meu campo de maior atuação. Que, né, eu me formei em design gráfico, mas essas coisas, tudo que eu tô falando, pra mim, tem uma coisa que eu gosto mesmo, é de criar uma imagem, assim, né? Tipo, a minha curtição é criar imagem, assim, é transformar coisas, mas eu sou... Assim, me divirto muito criando. Tipo, pôster pra mim é uma peça, tipo, o ápice do momento de criação, né? Tipo, fazer uma imagem que tá ali.
Você
e tá vendo. Eu curto muito fazer isso. E eu acho que tem muito a ver desse momento da sociedade que. Tô dizendo da infância, né? Que eu fui bombardeado com essas coisas, assim, né? De. Eu prestei atenção nisso, no meu recorte.
Né? Tem um pouco da relação de você lá atrás vendo a campanha ser criada de forma bem, né, com imagem.
Mais simples, né? Tipo um santinho, era a foto do cara e uma futura bold, assim, condensado ou não, itálico ou não. Mas é assim, eu acho que eu fui muito influenciado por isso. Eu me lembro de assistindo propaganda e tinha um programa na TV Cultura que mostrava os leões de ouro. E isso me impactava muito. E eu fui fazer arquitetura, porque lá no Ceará não tinha
design.
Hoje em dia tem. A gente viu lá um monte de gente que estudou. Mas o meu irmão fazia arquitetura, um grande amigo, que era colega do meu irmão, e eu fiquei amigo, né? Ficou muito amigo por conta do eles fazerem arquitetura. E tinha uma disciplina de comunicação visual, enfim, um clássico, né? Aqui em São Paulo, muita gente vem, muitos designers vieram da arquitetura.
É verdade.
E lá tinha essa disciplina e eles foram muito impactados com isso. E aí eu era mais novo, né? E não estava ainda na faculdade, mas eu tinha uma coisa muito já de... Eu acho que meu pai me deu um CorelDRAW em 93, sei lá. 92, e eu fazia folder sem saber o que era design.
E você falou assim, né, dessa infância muito impactada por imagem e tal, você já se conectou com isso, alguns, né, alguns estímulos, e você falou um pouco de algumas pessoas na sua família, sua avó, né, que já era artista e que tinha, mas os seus pais não, o que eles faziam e como que eles souberam ou não estimular ou não esse teu lado?
Por exemplo, meu irmão ele era o que desenhava bem, sempre. Enfim, eu sempre olhava pra ele, tipo, desenhava bem, e eu não. E eu tentava desenhar, mas não desenhava bem. E nesse campo, assim, né? Uhum. Mas meu pai, ele trabalhava no Banco do Nordeste. Ele era, enfim, ele olhava pra projeto, né? Enfim, tava no campo do Banco do Desenvolvimento do Nordeste, né? E minha mãe era biblioteconomista no Denox, que era outra instituição pública para o fomento do Nordeste, assim, de certa forma, né? Mas, assim, meu pai, eu acho que ele queria ter feito arquitetura, aí ele entrou na... Ele já trabalhava no BNB, e aí entrou pra engenharia. Aí, com o tempo, eu acho que ele entendeu que ele queria ter feito era arquitetura, aí largou e foi fazer economia, porque já tava trabalhando no banco. Mas ele tinha essa coisa de desenhar, ele desenhou casa de um amigo, ele fazia, de vez em quando, eu me lembro dele fazendo curso de desenho.
Melhor.
Mas ele não foi pra esse lado. Era uma coisa que pairava. E aí meu irmão desenhava. Eu gostava de desenhar também, mas eu não era do desenho. Mas tinha essa coisa de olhar sempre, né? De tá prestando atenção muito na imagem, né? E aí, depois, eu acho que veio uma coisa da... Eu fui começar a ouvir música, assim, tipo, sei lá, com 12 anos. Meus pais ouviam, mas não tinha uma coisa da família, muita coisa de música. E eu fui começar... E aí também, eu acho que veio uma coisa de imagem aí, enfim, né? Anos 90, MTV, explosão da comunicação através do videoclipe, né? Que foi uma coisa que me encantava muito, assim, né? E, inclusive, meu projeto de graduação na faculdade foi um videoclipe pro Hurt Mode. E assim, foi no meio do processo e finalizou com um clipe pro Cidadão Chegado, que era uma música romântica, e aí era o footage que eu usei, né, era o casamento e lua de mel dos meus pais, com a rotoscopia do Fernando do Catatau, né, cantando, e por cima, aí a gente editou esse material que eu fui achando, Super 8 que tinha a ver um pouco, porque a gente fazia experimentalmente nos shows do Cidadão Estigado, a gente fazia uma espécie de... era uma espécie de VJ, mas era um VJ que não era um motion, não era na época tinha a gente fazendo em Flash ou After Effects depois, né, mas eram as e aqueles programas de VJ, mas a gente pegou um monte de slide esquisito e ia passando no show. E a gente ficava usando tipos de textura de vidro, botando na frente para ver refrações. Enfim, era uma experimentação.
Isso na faculdade de arquitetura.
É, na verdade, meu irmão e o Rodrigo e o Vitor faziam arquitetura, né? E eu não fazia, eu ainda não tinha entrado na faculdade. Aí eu fui fazer faculdade no Canadá, no Instituto de Arte e Design, passei só um ano, voltei. Mas eu estava lembrando uma coisa dessa história do cidadão, o chegado, era muito legal porque era uma coisa bem experimental. E aí traz para a parte que eu comecei a fazer. Eu ia para essa faculdade, né? E eu tinha que apresentar o portfólio. Quando eu fui para o processo de admissão, era MDK, Institute of Art and Design. E aí você tinha que mandar portfólio. E eu, eu fazia um monte de coisa, mas não sabia, não tinha. Eu tive uma educação no colégio, era uma coisa muito cartesiana, assim. Era no Ceará, era uma coisa tipo fazer engenharia, medicina, direito. No máximo de humanas era direito, assim, né? As coisas que as pessoas pensam, né? Odontologia, direito.
Escola católica, não?
Era uma escola católica e a gente chamava Cristos. Colégio Cristo. E era o católico resquício da ditadura também. Então tinha uma coisa de disciplina muito. Gente, quando eu converso com meu irmão, com meus pais, a gente chamava de. Ele tinha um negócio em latim, XPCito, que era um IPCC. Essas. Que era legal, né? Uns símbolos meio marca, monogramas. E aí era um IPCC que a gente lia, a gente chamava os alunos, a gente chamava de Instituto Penal Colégio Cristo. Mas era. Era muito cartesiano, assim, sabe? E era muito, tipo, pro vestibular, mas menos o que hoje em dia, nem sei se hoje em dia é mais a coisa do positivo, né? Daquela coisa que era pré-vestibular, era menos, assim, mas era uma coisa de disciplina militar mesmo, assim, sabe? Não era internato, nada disso, mas tinha uma coisa
que... Certo, errado, disciplina.
Eu me lembro que na minha cabeça o que mais importava na vida era o colégio. Era um negócio assim, tipo, aí eu no último ano, no terceiro ano, eu me mudei pro Batista. Cara, minha vida mudou e eu tinha os amigos que estudavam lá. E eu que escolhi, eu e meu irmão que a gente escolheu, vamos estudar no Cristo. Fert pediu pro meu pai estudar lá. Mas depois de vários anos, eu estudei o último ano. Minha adolescência podia ter sido assim. É muito mais divertido. E eles tinham um olhar mais pra cultura. E menos para matemática, física e química, sabe? Assim, tinha informação cultural. E eu era, tipo, meio zero. Tanto é que quando eu cheguei no Canadá, eu me sentia, assim, uma pessoa com muitas deficiências intelectuais, assim, sabe? Não, deficiência intelectual, mas eu digo assim, social, de articular, de não saber conversar.
Repertório, né?
Exatamente.
Porque era isso, mais ou menos, Canadá?
98.
Você começou a fazer faculdade lá?
Eu fiz um ano desse Instituto de Arte e Design. E aí foi na época que o Fernando ganhou a segunda eleição. E aí o Real caiu duas vezes, né? E aí eu me lembro que meu pai tinha mudado a grana do último. Do segundo semestre, né? Uma semana antes. E aí eu me lembro que eu liguei pra ele pra ficar. Pai, eu fiquei fuçando. Eu sempre fui muito de ficar obcecado com a coisa e ficar tentando. Eu fiquei pedindo para fazer uma disciplina do terceiro semestre, que era de tipografia. E o livro deles é aquele livro famoso, que hoje em dia é Elementos da Tipografia.
Clássico.
E era, não tinha ainda traduzido na COSAC aqui, mas era lá no Canadá, tinha esse livro, era o livro base da disciplina, né? Mas acabou aí eu pedi.
Era capa vermelha? Já
era você... preto. Porque eu acho que em inglês ele era preto com vermelho e branco. E aqui mudou para laranja ou vermelho.
É.
Mas eu fiquei pedindo para fazer. Aí, pai, me manda aí. Eu tô pedindo para a professora. A professora liberou, mas aí meu filho acabou de ter a crise aqui que caiu. Mas eu ficava. Eu me lembro que eu fiz uma disciplina de fotografia. E no primeiro, esse primeiro semestre, no segundo semestre da faculdade, eles ofereciam meio que disciplinas. Cada escola oferecia uma disciplina para você ir ativos, né? E aí uma delas foi fotografia, e você entrava no laboratório, revelava preto e branco, e eu ficava fuçando lá, e eu fui trabalhar no jornal da escola, ser diagramador, né? Eram três pessoas, essa parte mais editorial, e tinha...
Já era digital?
Era um Maczinho, tinha dois Mac, tinha aquele assim, né? Com a tela aqui, preto e branco, e tinha um daqueles G3, eu acho, monitor verde, ou era um G4, acho que era um G3.
Que era de acrílico.
É, aquele... Não era, era o fosco, né? Aquela... Primeiro. Mas aí eu não usava esse computador. Era o... Eu só usava o outro. Mas enfim, foi legal. Foi o primeiro...
PageMaker.
PageMaker. Exatamente. Antes do... Ah, tinha, acho que alguém usava freehand, mas eu tava no PageMaker. E aí tinha um cara, o editor era fotógrafo, e ele já tava no último ano, e ele fazia foto, ele revelava foto no laboratório, corpo. E eu fiquei fuçando, ah, deixa, mas era só o povo do último ano. Eu acabei revelando umas fotos coloridas. Enfim, eu gostava de experimentar. E nesse período, eu tinha com o meu irmão e o Vitor, a gente tinha um trabalho de artes visuais. Eu era mais artista visual nessa época do que designer. E a gente tinha um trabalho conjunto, chamava Transição da Estrada, que era um trabalho de... Tinha muitos trabalhos de intervenção urbana, mas tinha a documentação, né, algumas coisas. E tinha o meu trabalho pessoal, era uma coisa de imagem, sempre muito mais, muito menos assim, o texto, né, mas era a imagem, como... Enfim, a gente atuou alguns anos, né, fazendo, e isso é... Foi uma coisa que me influenciou muito para experimentar nesse momento que eu estava dentro do campo das artes visuais. Eu sempre era de ficar tentando um jeito de criar imagem ou equipamento, comprar uma ótica diferente com a câmera, essa veia mais experimental de fazer coisas com a mão, né? Apesar de ter nascido dentro da criação do design, já não era mais a prancheta e era o computador, mas... E aí, né, ouvia muito na faculdade essa coisa, não, é a folha de papel, é o lápis. Primeiro, né, o lápis e não o computador. Mas eu acho que na minha geração, que já nasceu com a reprodutibilidade a partir do computador, né, em vez da arte final que tinha que fazer, o computador virou uma ferramenta também, do mesmo jeito. É só não é porque estou fazendo ali que já é final. Eu estou experimentando um monte de coisa ali também, né?
É interessante você falar, porque você realmente acompanhou uma transição muito doida, né? Dos anos 80 para o início dos anos 2000, que eu acho que é essa transição, de fato, de suportes gráficos, físicos, para algo mais digitalizado. E aí a curiosidade que eu fiquei aqui é, como é que foi esse encontro com o gráfico, né? Com o impresso, enfim... Nesse momento que, cara, o computador meio que tava despontando ali com uma grande... Assim como talvez hoje a inteligência artificial seja o central, acho que o computador ali, a edição gráfica via computador, talvez fosse isso pra essa época.
Total. Não, total. E aí, eu me lembro assim, por exemplo, meu pai trouxe, ele fez umas viagens para os Estados Unidos e trouxe uma impressora já... Primeiro foi uma matricial colorida, que tinha três fitas assim. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer trabalho para os colegas, não assim fazer o trabalho, mas eu passava limpo os trabalhos dos colegas no colégio, fazendo, desenhava no paintbrush. Enfim, foi um meio que já, eu digo assim, né, não é que não desenha, tem que desenhar a mão. Gente, eu comecei a desenhar ali, a ferramenta foi essa, em vez de um pincel, por exemplo, né, na época. E isso multiplica a velocidade do teste, vai e volta, a coisa de voltar, né? Andou. Era uma coisa muito louca que tinha. Eu me lembro de desenhar muito com paintbrush e fazer trabalho, tipo assim, trabalho de geometria. Aí o pessoal me entregava, aí eu redesenhava e imprimia colorido. Aí depois meu pai comprou a impressora jato de tinta colorida também. Aí, enfim, eu sempre fui... fuçando nisso, sem entender que isso era uma profissão, né, vamos dizer assim. E aí, como eu comentei depois, já em 93 talvez, meu pai me deu, comprou, veio dos Estados Unidos e tinha comprado o Corel Draw. E eu fuçava muito, e tinha um programa, o de foto, que hoje em dia é Photoshop, era o Aldus Photo Styler. Era um programa, não sei se foi comprado pela Adobe e virou Photoshop, mas era tipo Photoshop
precursor.
É, não sei se, eu acho que era, mas chamava Aldus Photo Styler, Aldus Manutius, né? E lá era Aldus Photo Style. E eu ficava fuçando um monte de coisa. Aí de vez em quando eu comprava aqueles papéis pra imprimir. Hoje em dia, ó, acho horroroso, né? O papel, mas aí aqueles bem glossy, assim. E aí imprimiu as coisas. Tipo, imprimiu umas como se fosse, tava tentando fazer umas uns cartazes, né?
Experimentando ali.
É. E aí, eu tava ano passado me lembrando, assim, querendo fazer alguma peça gráfica especial. Aí, tipo, me lembrei que em 94 eu fiz o meu primeiro folder e foi no misturando esse Corel Draw com esse Aldus Photo Styler. Já eu acho esse bicho de novo, que eu acho que eu tenho um portfólio de 90 e pouco junto lá em cima. Mas assim, eu sempre fui fazendo e eu não sabia que tinha. Eu achava que tinha que fazer tipo publicidade assim pra fazer isso, né? Pra desenvolver. Aí eu só fui ouvir falar de design gráfico em 97, sei lá.
Mas peraí, né? Aí você só pra se localizar, aí você foi pro Canadá, ficou um tempo e aí voltou. E aí você acabou mudando, você foi pra arquitetura aqui?
Não, aí foi assim, ó, 96 eu fiz meu primeiro vestibular, foi pra arquitetura e não passei, aí eu fiz uma viagem pros Estados Unidos. E aí conheci um monte de coisa, conheci essa, fui ao Canadá nessa viagem, conheci essa faculdade. Voltei pro Brasil, fiquei meio que me preparando de novo para fazer vestibular, e aí começou a conversa possível de fazer faculdade fora. E uma amiga americana ficou dizendo, não, você tinha que fazer ads, né? Aí eu, que era publicidade, não era publicidade, mas é fazer anúncio, né? É tipo assim, aí eu fui começando a entender.
E aí algo voltado pro mercado já.
É, mas eu digo assim, pra mim era arquitetura, não sabia que. Ou cultura. Ou é fazer arquitetura, ou fazer, né, ser ilustrador, pintor, que não era o meu caso. E aí apareceu aos poucos essa faculdade lá do Canadá, essa história de graphic design que eu não. E aí começou a ter uma revista aqui no Brasil que chamava Design Gráfico. Eu não sei se você lembra disso. 98, 9. E aí eu voltei dessa viagem dos Estados Unidos conhecendo essas coisas e com essa possibilidade de estudar lá uma coisa que não era arquitetura, que era o FII que eu pensei que eu ia. E eu comecei a me preparar fazendo essas coisas de curso de pintura, curso de desenho, gravura, e comecei a experimentar. E eu trabalhei, fui trabalhar com um tio meu, tinha uma gráfica rápida e foi meu primeiro emprego com 17 para com 18. E tinha uma riso lá, inclusive, que depois é que eu fui me remontar na cabeça que era um riso. Mas eu era, tipo, eu tinha esse nome Micreiro, né? Eu era tipo Micreiro. Eu ficava fazendo os panfletos. E aí foi esse primeiro momento de usar as ferramentas do computador para fazer um layout de verdade. Não só desenhando, mas ficar, tipo, pegar a tipografia.
Sim, né? Porque antes era mais uma exploração, uma
brincadeira. Exatamente. Era tipo brincadeira e curtição da juventude, adolescência. E aí eu fui, tipo, pegar a tipografia, pegar a foto, juntar dentro de um software de desktop publishing, né? E aí tinha o PageMaker, mas a gente usava sempre era o Corel Draw. E aí foi com o FII que eu estava me preparando para ir para esse Instituto de Arte e Design, entendendo que design gráfico era coisa, aí já tinha revista, eu já via, tipo, a capa, Rico Links, tipo, comecei a ouvir falar sobre a profissão do comunicador visual, designer gráfico. E não, eu vou ler depois, né, que primeiro era quando eu fui mais pouco mais tarde, né? Eu digo nesse processo inicial, mas é isso. Começar a ouvir sobre essa profissão.
Não, interessante, porque já estava fervilhando isso no Brasil há um tempo, né?
E lembrar que isso é pré-internet, né?
Claro.
E aí, a internet é meio 96, 96. Eu digo assim, quando eu fui para estudar fora, já tinha internet, mas não era o que a gente usa da internet hoje, né? Era o Hotmail, você tinha o e-mail para mandar, mas não tinha portais que você pesquisava,
tudo,
né? Mas aí foi, eu fui pro Canadá e depois, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei me preparando para ir pro Canadá, aí já, a internet já rolava, mas eu me lembro que eu fiz até eu cheguei na entrevista daquela coisa que tinha na Folha, do trainee, da Folha não, desculpa, trainee da Folha era os jornalistas, da Abril. Eu cheguei e aí eu me lembro que eu falei
que na
entrevista. A entrevista por telefone, aí falaram, perguntando, eu falei do David Castle. Aí eu acho que quando eu falei do David Castle, eu pensei, Mas é que depois eu, assim, aqui em São Paulo,
David Cassel é muito
legal. Eu acho muito legal o David Cassel. Até obviamente que tem um monte de questões, né? Mas eu acho que foi uma ruptura interessante.
Eu acho que representa essa linguagem também que você estava falando, essa transição meio anos 80, exato, 90, que era uma, né, coisa, sei lá, meio pós-moderno, sabe? Tipo,
sim,
sei lá.
É total. E pra dentro desse ambiente, né? Na arquitetura, isso já tinha refletido antes, e aí aqui, esse ambiente que eu digo da criação, layout, né?
Eu lembro das capas dos discos do Radiohead, assim, lá no começo, que era muito dessa pegada de David Carson, assim, né? Muita experimentação gráfica, sobreposição.
E eu tenho uma coisa que eu acho muito legal, do que eu fui lendo, conhecendo ele, que ele não era designer, e ele era das ciências sociais, eu acho. Mas assim, de uma pessoa que tem um olhar, que aí é o que eu fui achando mais legal, né? Assim, de já quebrando a linha do pensamento, mas que o mais importante é o seu olhar, né? É tipo, não tem o que é bonito, o que é feio, não existe esse julgamento, né? Meio que não dá pra usar dentro da criação. Mas é que aí, tipo, é você identificar e aí depois disso a sua capacidade de juntar essas coisas e traduzir, você conseguir executar coisas com essas percepções do seu olhar. Assim,
no final do dia, acho que vira uma linguagem.
Tá? É,
exato. Você diria que você tem uma linguagem própria? Assim? Como é que é isso para você?
Eu me lembro quando eu era, né, estudante, eu ficava olhando assim, tipo, muito lacais, os trabalhos, tipo, uma pessoa que tem um trabalho que eu admiro, né? Mas assim, né, a pessoa contrata ele para fazer uma marca com aquela cara, né? E ao mesmo tempo, tipo, o Rafik, que nessa época o David Cassel também tinha uma proeminência no design brasileiro, tinha um estilo, né? O Kiko Farkas, ficava olhando para essas figuras, o Volner.
Rex.
E a Casa Rex, né, que tava começando já a estourar. E o Gustavo... Eu, inclusive, fui para uma entrevista com o Gustavo.
Trabalhar com ele?
Fui.
Que legal.
E aí eu me lembro que, tipo, eu me mudei para cá. E eu trabalhava para pagar a faculdade. E os caras, não dá para pagar o que eu ganho aqui, não. Assim, né? Aí eu não fui. E aí, assim, uma amiga minha depois entrou e é a Samira, que é sócia do Gustavo. E ela ficou depois. E assim, é uma pessoa que eu acho legal. O trabalho que... Eu digo os dois, né? Mas o Gustavo, que a gente comentou aqui, ele tem essa coisa muito forte, assim, de experimentação gráfica, né? Ele veio da arquitetura, uma vez ele me falou que, tipo, não, eu gostava que tinha uma sala de Xerox lá, e eu ia lá experimentar, e eu, tipo, o que eu gosto até hoje é ficar pegando a coisa, inventando, reinventando. Mas, enfim, voltando ao que estava falando dessa parte... Eu tava falando de David Cassel, das pessoas do Brasil.
Acho que é um pouco assim, essa transição de voltar do Canadá, e aí o que você fez aqui, no começo da carreira.
E aí eu fui... Quando eu cheguei já do Canadá, depois do primeiro ano de faculdade lá, né? Que eu tava, não, eu vim passar férias e vou voltar. Acabei não voltando, mas o meu irmão tinha entrado num estúdio de design lá. Um cara que chamava Paulo Barbosa. E era o cara... Sei lá, de repente, assim, é o precursor do design gráfico lá no Ceará, assim, porque, enfim, era o único estúdio que tinha, quer dizer, tinha outros, mas assim, é com um tempo, né? E ele desenhava muita marca, né? Não tinha coisa de branding, assim, né? Num sistema de identidade. Era desenhar a marca. Desenhar a marca. Mas essa percepção de desdobramento do sistema de identidade era menor. Você fazia sinalização, você fazia as peças, mas não tinha esse jeito de olhar para isso, né? De, tipo, você tem o desenho da marca, mas você tem os desdobramentos e você tem, assim, um sistema de identidade que você vai ter grafismos que você apoia, enfim, tem um jeito de olhar mais complexo. Não que não se fazia, né? Mas eu digo olhar e entender que está fazendo. Então, ele tinha uma prática muito forte, eu admirava muito ele. Tinha um poder de transformação de ideias, assim, e ele desenhava muitos símbolos muito bonitos, né? Que eu acho que era um momento que você tinha aqueles livros de desenho de marca de um monte de gente, as coisas. Era muito. Enfim, era muito forte isso. E meu irmão tava trabalhando nesse estúdio. E eu me lembro que eu cheguei do aeroporto, tipo, de assim, de manhãzinha. Aí a gente foi em casa, né? Tipo, tinha lá uma recepção da família, não sei o quê. E meu irmão, rapaz, vamos lá, vamos lá. E eu fui direto, no mesmo dia, fui lá. E aí no outro dia eu comecei a trabalhar lá.
Foi loucura.
E aí era um estúdio de design mesmo, né? Legal. Assim, tipo, não era uma gráfica rápida que tinha ali um monte de gente dando vazão.
O produto era o design, não era a impressão.
Era projetar, né? Era projetar a coisa. E aí foi muito legal. E aí as conversas sobre design, né? Sobre design gráfico, sobre comunicação visual, foi virando mais presente. Porque o primeiro ano de faculdade no Canadá, eles tinham um negócio que chama Foundation Year, né? Que é um ano de imersão na cultura visual, assim. Né? Não é, não tinha, aí o segundo ano é que você fazia outra entrevista e você escolhia a escola, assim, eu queria design gráfico, fotografia, e aí você era aprovado ou não. Né?
Então, nessa época, como é que foi para você esse processo de, assim, misturas de referências, né? Porque, sei lá, você tem uma carga de referência muito interessante que é talvez própria sua do Nordeste. Aí tem esses outros artistas, designers brasileiros, muitos radicados aqui em São Paulo, e essa influência também do exterior. Como é que foi esse processo de compor e misturar isso tudo, mantendo também raízes?
Essa questão, assim, pra mim, eu me lembro que eu ficava, numa época, né, tipo, jovem, ficava procurando se... Eu me lembro, quando eu voltei, passei um tempo e vim para São Paulo para me formar, para fazer faculdade no Senac, inclusive. E aí me formei no Senac, no meio de comunicação e artes, né, design gráfico lá. E eu ficava pensando nisso, assim, qual é o estilo? A FAO trouxe alguns designers pro mercado e eles têm uma cara mais do estilo internacional, modernismo na arquitetura, que é uma coisa forte do Brasil, pro designer. E aí eu ficava pensando nisso, como era, pensando nessa coisa de estilo. Mas eu ficava olhando pro que eu fazia e eu olhava que eu tava sempre tipo, eu acho que é uma coisa que foi interessante que eu percebi, é que sem pensar muito nisso, mas eu estava sempre pensando o que que era o contexto da coisa, para entender o que que eu ia fazer ali. E aí eu fui me vendo muitas vezes, assim, né, entendendo que eu sou um consultor de imagem para aquele projeto, né? Que não só eu sou um consultor, mas também eu trago respostas, né? E, assim, apesar de ter, de adorar um recorte de coisas, assim, né, eu sempre fui dando respostas, eu acho que com caras diferentes, assim, né? Talvez com o passar do tempo, algumas coisas você vai identificando. Mas para mim, sempre assim, eu gostava de criar, né? Tinha uma coisa que, assim, hoje, com as ferramentas que a gente tem, né? Uma vez eu conversando com a Teresa Bettinardi, ela falou um jeito de identificar isso que eu achei muito interessante. E eu uso esse entendimento hoje para mim, assim, né? Hoje a gente tem muita coisa que já tá dada, assim, né? Você pega vai fazer um cartaz com uma palavra e você pega uma helvética black e escreve, você já tem um resultado bonito, né? Porque já tem um monte de coisa ali.
Como se existisse um consenso também.
Já tem um caminho traçado.
Já tem coisas que você pega e só faz assim, já tá pronto. Eu sempre tive, assim, já fica pronto, né? Eu sempre tive um desejo de criar uma coisa nova, assim, né? Sei que ele pareceu uma coisa muito lúdico, mas eu digo assim, eu acho legal testar coisas, né? E eu me lembro de... Enfim, eu tô falando isso é porque eu acho que, quando eu tô falando, né? Tá falando de estilo, né? Pra mim foi uma coisa muito assim, rapaz, eu queria entender o que que isso aqui tá me trazendo pra eu dar uma resposta. E eu acho que tem coisas muito profusas, assim, né? De respostas muito diferentes. E aí, acho que, assim, tem um impacto dentro da minha trajetória, assim, de criação, porque também tem isso. Eu percebi como profissional, né, e dentro do sistema capitalista você trabalha para pagar as contas, assim, né, uma coisa muito, tem uma correria. Eu percebi que foi, assim, a cada 2-3 anos mudava muito o meu dia a dia, assim, sempre era, eu estudo design, mas aí depois de um tempo, não é só o estudo, eu passei muito tempo fazendo capa de filme para uma distribuidora que chama Lume Filmes, e na época do DVD, e aí foi um laboratório grande, assim, mas foi meu primeiro, assim, 3 anos que era muito isso, capa de livro, né, e tal, mas assim, tinha esse cliente fixo, e que era legal porque permitia uma experimentação.
E esse estúdio, você era?
Não, aqui, não, aqui eu mudei para São Paulo para fazer faculdade, e você pensei em voltar para o Ceará, mas depois de 2 anos na cidade de Leabissóvia, você vê, gente, não dá mais não para ir embora, apesar de querer morar lá e ter um monte de vontades, família, afetividade com a cidade, a geografia, né?
Qual a cidade sua?
Em Fortaleza, que é na praia, né? A capital na praia. E, mas assim, tinha... Me perdi totalmente, eu tava falando.
Tava falando que você ficou, daí você ficou mais focado pra Lume Filmes.
Não, aí tipo assim, depois virou uma coisa de fazer vídeo, cinema não, né? Mas fazendo coisas com audiovisual. Tanto eu produzindo videoclipe, como algumas peças de audiovisual, como também abertura de filme, identidade de filme, de cinema, aí cartaz, abertura e créditos. Aí depois, tipo assim, né, o foco que era do impresso, que eu sempre curti muito, mas o audiovisual também eu curtia.
Esse estudo no estúdio seu?
O Estúdio Tropical, que era meu estúdio. Uma época ficou... eu sempre estava perto da música, assim, né?
Você falou lá atrás de Catatal, Cidadão Chegado, faculdade, você já estava nesse universo antes de vir para São Paulo?
Então, isso. Eu vim para São Paulo em 2001, né? Eu acho que eu conheci o Fernando em 97, 98. É porque quando eu fui pro Canadá, eu me lembro que eles lançaram um single e eu pedi pro meu irmão ir pro show pra comprar, não sei o quê, porque era pré-venda, eles deu fabricar. Então, 97, eu acho que eu conheci. E aí eu ia pra uma feirinha, tipo, mercado Mundo Mix, tipo essas coisas. Tinha uma feira lá e eu levei umas gravuras que eu tinha feito. E ele com a mãe dele tinha um brechó. E aí eu já via o show e eu ia pra todo show do Cidadão. Eu chegava no show assim com 10 pessoas. E eu, tipo, eu curtia muito e fui ficando amigo dele. E aí uma época ele chamou pra eu fazer. Primeiro a gente começou a fazer as coisas no show. E aí quando ele foi lançar o Ciclo da Decadência, eu me mudei pra cá na mesma época que ele tava se mudando também pra cá. E aí foram os amigos cearenses que a gente vai. E aí, a partir dele, eu fui ficando muito amigo dos meninos do Rust Mode, por causa do estúdio, do Rocha lá, do Seu Cláudio, a família, né? Fui ficando amigo do povo da música ali.
Legal.
E eu conheci o Fernando, aí ele me chamou, aí eu tipo, caramba, que legal me convidar. E foi muito assim, eu dirigindo uma coisa dele, porque o Fernando já criava muita coisa, assim. E a gente fazia as coisas no show, essa coisa visual meio experimental, que não tinha um pensamento, um projeto, era mais experimentar.
Legal.
E aí tinha, cabia, porque era uma coisa... A música tinha uma, vamos dizer assim, uma esquisitice na música, e a gente tentava fazer uma esquisitice e ambientar assim, a cenografia, né? Mas é porque tinha era 2 projetores de slide, aí tinha essa coisa do monte de imagem dos anos 70 de slide, que a música tinha uma sonoridade que talvez você falasse, não cabia de algum jeito, e tinha umas esquisitices, e aí eu comecei a ter um monte de slide de um amigo que era dentista, e tirava, sabe, aquelas fotos de abrir de documentação, então eram as coisas esquisitas, assim. Era uma doideira, assim, né? E aí, isso traz uma coisa pra mim, assim, que eu sempre gostei de... tipo assim, né? Ia pra faculdade pensando que, assim, eu vou aprender sobre regras. Eu acho que tinha dessa minha formação cartesiana, né? achar a faculdade, eu ia ouvir regras para como é que faz design, o que que faz, como é que, quais são as regras para se desenhar um bom design, sei lá. E ao mesmo tempo tinha essa coisa de do David Castle lá, que era uma coisa de uma pessoa que não tinha regra. E ao mesmo tempo, pensando que assim, né, foi desenvolvido uma série de regras por conta das limitações técnicas, dos momentos da reprodução das coisas, né? E assim, depois dos anos 90, a reprodutibilidade tinha um jeito. Enfim, as coisas foram mudando, assim, né? A forma de... as regras para... eu tenho que fazer um desenho de uma marca desse jeito. Eu tô falando isso mais de trás, assim, né? É, porque a gente tem que reproduzir. Cara, mas isso é uma marca que é global. Eu preciso... ela não pode ser uma marca com um degradê, por exemplo, né? Esse tipo de pensamento por conta dos limites da capacidade técnica. E aí juntando isso tudo, assim, né? Hoje em dia eu tenho muito um jeito, assim, uma preferência, assim, rapaz, tudo já foi feito e tudo vai, você for fazer, alguém vai dizer, ah, mas isso aí é tal coisa, é, isso aí parece, tudo vai parecer com alguma coisa, então, cara, é o que te...
seja livre.
É a tua tradução para aquilo, assim, né? É o jeito de você... é o que te impactou, assim. Enfim, essa coisa de pensar realmente, rapaz, não tem regra. Eu posso desenhar qualquer coisa que... como eu vou trabalhar isso, né? É, o sistema que eu criar aí é pensar projeto, né? Qualquer ferramenta pode ser usada, mas precisa ser projetada. Sim. E aí o projeto é que vai fazer isso ser... né, projetar como isso vai existir é que vai dar consistência e relevância, né? Enfim, eu acho que teve essa coisa de estilo, para mim foi a pergunta que trouxe para cá, é porque para mim eu fico pensando que é isso, qualquer coisa pode funcionar de para qualquer, né? É. E assim, eu posso usar uma canetinha, uma esferográfica, e transformar ela, escanear ela bem pequenininha, ela vira um bitmap, vira uma imagem gigantesca, e aquilo vai trazer uma cara que, sabe, assim, não preciso... é isso, qualquer input que a gente dá dentro do processo pode ser pensado e transformado numa coisa. E aí o que eu ia dizer é que quando eu cheguei no pulando uma época era o estúdio de design gráfico, uma coisa bem impresso. Aí depois, fazia muita coisa para música, para cinema. Depois apareceu a coisa dos filmes, de DVD, home video. Aí depois foi fazer vídeo. Aí depois, sabe, foi pulando de um campeão. Teve hora que chegou, quando eu me reencontrei com a Riso e eu comecei a ser impressor também, né? Tipo...
há quanto tempo foi isso?
2016. E aí começou a ter uma coisa
de...
é, porque assim, 2014, eu acho que eu participei da primeira feira. Eu vi, né, tipo, participei de... como espectador de uma feira plana. E aquilo me impactou muito, assim. Cara, tem um monte de coisa que eu faço que nunca... e aí é isso.
Você não imprimia muita coisa ainda do seu trabalho mais autoral, assim.
Não, 2014 eu era, né, trabalhava usando meu potencial criativo, né, de criar imagem para os outros, né, prestador de serviço.
E sempre pelo Estúdio Tropical.
Basicamente sim. E aí era isso, eu era das artes visuais, que era criar, né, criar obras, né, assim, não tinha preocupação de outro. Aí depois fui pro design e fiquei, foi um momento assim de, eu vou ser designer, não vou ser artista, eu não consigo pagar minhas contas sendo artista visual. Eu vou trabalhar com design gráfico.
Esse ponto de pagar as contas é uma curiosidade que eu tenho, porque assim, pô, você veio para São Paulo para terminar, né, sua formação, e aí muito rapidamente você montou o seu estúdio, começou a... você falou de várias... foco daqui, mudou para cá e tal, mas como que foi essa relação de pagar as contas? Ou você não teve um medo de, pô, eu vou ter meu estúdio, sou novo, e aí o que eu faço, como que eu vou...
Não teve assim, primeiro assim, lá em Fortaleza ainda, quando eu comecei a experimentar, uma época eu trabalhei no estúdio que eu falei lá, mas foi uma coisa, uma relação meio... não era empregado, assim, né? Era meio como se fosse estagiário, mas não era. Morava com os meus pais. Mas assim, era juntando grana para voltar para o Canadá ou acabou vindo para São Paulo, estudando Senac. E aí eu precisava, eu tinha uma poupança. Eu morava, eu não pagava moradia, eu morava com uma prima minha que já fazia doutorado aqui na USP.
Ah, quando você veio, quando você chegou.
Isso, então eu fui acolhido pela família que já estava morando aqui. Mas eu pagava a faculdade. E aí eu não, eu tenho que trabalhar. Aí comecei, trabalhei de monitor do professor e já virei trabalhando no estúdio que tinha dentro da faculdade. E foi muito legal porque eu recebi uma certa autonomia do coordenador, o Alessio, que foi a pessoa que me acolheu. E aí eu trabalhei durante a faculdade inteira. Eu trabalhei no estúdio lá, que tinha um designer mais velho que era contratado, mas ele não era tipo o diretor do estúdio. Eu tinha uma autonomia para ir criando. Eu sempre fiquei pensando nessa coisa de, ah, eu vou trabalhar com uma pessoa que já é estabelecida e tem um trabalho que eu admiro e vou aprendendo muito com ela. Ou aí acabou que foi acontecendo de eu ficar eu mesmo, sozinho, né? E eu fui começando assim. Quando eu me formei, foi um impacto grande, assim, porque tipo, eu fiquei pedindo o meu pai dinheiro emprestado para pagar as contas porque não tinha trabalho. Mas eu voltando para Fortaleza, os primeiros trabalhos que eu fui, depois que eu saí desse estúdio, eu me lembro assim, eu ia para uma feira, conhecia uma estilista, fazia umas roupas legal. Aí eu liguei para ela e eu vi suas coisas lá na feira, achei muito legal. Eu tô trabalhando com design, queria fazer umas coisas para você. Aí fiz uma coisa de identidade, fizemos algumas coisas, foi super legal. E assim, eu indo atrás, ligando. Mas quando eu chego em São Paulo, é um lugar que eu não conheço ninguém, né? Eu não tenho essa rede do primo, do colega da faculdade, o colega do colégio que virou, trabalha não sei aonde. Que eu não tinha essa rede de conexões e foi muito difícil. Eu, ao chegar aqui, eu tinha já conhecido a editora Edra, o Jorge Salum, da editora Edra, e eu tinha feito um trabalho para outra pessoa que foi lá de Fortaleza, que foi publicada por ele. Então, assim, já tinha sido apresentado. E aí, em algum momento, ele me chamou para eu cuidar de uma coleção que um designer que eu achava mó legal, assim, acho, e hoje em dia é amigo, o Dui, Júlio Dui, fazia a coleção, fazia vários projetos gráficos lá, e aí, o Jorge pediu para eu começar a fazer, eu cuidar do projeto que ele fez, eu ia replicando, né? E aí foi meu primeiro trabalho, assim, continuidade. Mas eu lembro que eu passei quase um ano sem receber quase nenhuma grana. E o cara, não vou voltar pra Fortaleza, que eu não sou filho de papai, eu não tenho dinheiro, eu vou ficar aqui me enganando. E aí, uma hora rolou. Aí rolou a Lume Filmes.
Legal.
Que, tipo, já tinha a Edra.
Ah, sou a Lume. E era cliente da
Tropical, então. E aí, assim, aqui teve um momento que tinha um amigo meu que tinha um estúdio de música, que foi um período de um ano e meio, dois, talvez, chamava Totem Studio. E eu comecei, tinha um escritório lá dentro do Totem Studio. Ele era parte de música e ele me chamou pra eu botar uma coisa de design junto com ele lá, né? Mas que eu era o designer, né?
Que época é isso, mais ou menos?
2000 e...
Você falou que vem em 2004.
Eu vim em 2001, isso foi 2004. Eu me formei em 2005, porque eu vim pra cá em 2001, meio de 2001, eu me formei no meio de 2005.
Legal.
Que foi na época que saiu o disco Método Tufo, o disco pela capa amarela. Que aí assim, eu ficava fazendo alguns trabalhos de vez em quando por fora, assim, por fora que eu digo assim, né? Eu trabalhava dentro do negócio do estúdio da faculdade, mas tinha os trabalhos que depois foi ser do meu estúdio, né? Mas antes do estúdio, o estúdio Tropical mesmo, tipo, abriu o CNPJ, foi 2008, né? Aí eu fiquei trabalhando em casa, né? No meu, eu fiz alguns freelas dentro de agência, sabe? Tipo, 3 meses, 1 mês, fiz algumas coisas assim.
É bom pra conhecer gente também.
É, pois é. E aí...
construir a rede que você não tinha.
Exatamente, porque aí a rede que eu tinha era de colega de profissão, né? Um monte de amigo. E assim, trabalhei para um estúdio, para Cultura Estúdio, fazendo as coisas para Nike nesse período até 2010, 11. Eles tinham uma revista lá daquela marca NSW, Nike Sportswear. E aí teve umas três ou quatro revistas que eles me chamaram, eu ia lá para dentro para fazer com eles, mas eu tomar conta, assim, né? Aí foi um ano que eu ficava, alguns anos, né, que eu ficava fazendo Na verdade, durante muito tempo foi isso. E aí, quando apareceu um cliente que eu tinha um contrato, não era bem um contrato, mas eu tinha...
uma relação mais longa.
É, e aí, tipo, a Edra, eu fazia projeto gráfico de outros livros, além da coleção de bolso que eles tinham. Eu acho que ele continua gravando. É, é só a tela que manda. Mas... é... mas é isso, assim, foi esse tipo de coisa. Mas eu tava falando da coisa da Riso, chegando lá, que foi, eu vi, fui nas feiras, fazia muita coisa pra música, e eu entrei na criação pra música no momento que já era o CD, né? Não era mais o vinil. E já tinha essa certa frustração. E com o passar do tempo, virou só um JPG pra ir pras redes sociais. Mais ou menos a mesma coisa pra cinema. Tipo, você fazia uma coisa, aí eu virava um JPG para ir pro Facebook. E aí eu adorava a coisa do impresso, né? Eu lá atrás tava falando que tinha outro jeito da família gráfica, trabalhei em gráfico. Eu gostava do papel impresso.
Isso na tua, né, na tua construção foi se perdendo conforme o mundo foi se digitalizando.
É, e aí eu tinha essa frustração, assim, de inclusive, assim, pra música, de vez em quando criava um cartaz que não era... né, só, não era mais o disco e tal, mas era uma peça aí, vamos fazer o cartaz, achava massa, e aí nunca era impresso. E aí, assim, na América do Norte, na Europa, tinha essa cultura de banda fazendo cartaz de turnê, e aí você tinha na lojinha da banda, você tinha essas peças gráficas que não era, que era uma cultura que não tinha no Brasil, né? É, forte, né? E aí quando apareceu Feira Plana e Tijuana, e aí eu fui, caramba, que legal. Aí na 2014 eu participei da primeira e eu imprimi numa outra gráfica de risografia que tinha aqui, chamada Melly Mello, que ele trouxe a Riso para esse campo artístico, assim, né? É, autoral e não institucional. E aí eu peguei um monte de coisa que eu tinha, porque aí tinha essa coisa da Riso, tinha uma materialidade que era muito diferente da Laser Colorida, que era uma peça bonita. A gente estava falando antes, é uma serigrafia. É, impressa dentro de uma máquina que deixa mais automática, mas é uma materialidade bonita, assim, né? Tipo, o pigmento no papel. Sim. Então, eu comecei a imprimir uns layouts que eu tinha guardado, que nunca tinham sido impressos. Eu, caramba, eu vou fazer isso aqui. Aí eu acho que eu imprimi dois cartazes do Cidadão Chegado e o do Jonathan Doll, que era uma banda que eu tinha, que até tinha impresso dentro do CD um cartaz, mas em offset, nas fábricas de CD, naquela gráfica que não tem uma produção gráfica legal. E aí eu imprimi essas duas coisas, fui pra feira e vendeu. Caramba, que legal, não é só um hobby.
Não, e não é só um hobby também, assim. Você falou que estava trabalhando muito como um artista, um criador, um designer, para projetos dos outros. É, talvez tenha sido uma experiência também revolucionária, tipo... nossa, eu fiz algo, imprimi, que era algo que você tinha uma relação, e vendi. Eu sou o meu
próprio. Completamente. E o mais legal disso é que eu digo, caramba, tem algumas chaves, né? É tipo assim, de você estar num lugar e uma pessoa gostar do que você faz e querer pegar e levar pra casa dela, né? E ter pra ela. E a outra coisa é assim, essa coisa de você ser prestador de serviço de projetar, projeto de 3 mil, 10 mil, 5 mil, 8 mil, 20 mil. Enfim, você faz e você tem, não, eu tenho esse aqui, mais esses dois. No final do mês eu recebo tanto, eu consigo pagar minhas contas, essas contas que vai fazer.
E hoje é equilibrado essa balança, assim, ou seja, estúdio, projeto para os outros, mas.
Cara, projeto... é bem louco. Eu chego já nisso, porque isso é parte dessa chave. Mas é de olhar, tipo assim, ah, numa época, sei lá, eu vendi um cartaz por R$50. Aí uma coisa, o comércio, né? Que é tipo, você acaba tendo que comercializar. Sim. A sua coisa. E eu, gente, é tipo uma coisa de R$50 no final de um fim de semana deu R$1.500. Caramba, legal, né? Eu não imaginava isso. Isso dá pra eu investir, eu ter isso no meu mês. E isso vai ser uma coisa que faz parte da minha vida. E foi tipo 2013, depois do momento que eu tava fazendo muita coisa de vídeo também. 2013 começou a cair. A marolinha acabou chegando, né?
Streaming chegando forte.
É, o DVD acabou. Sim. Né? E a marolinha acabou chegando no Brasil, o povo tentando derrubar a Dilma. E aí começou a crise, aí começou a diminuir um volume de trabalho que eu tinha. E aí eu comecei, rapaz, eu vou testar. Então vi que não é só um hobby. Aí eu comecei a vou criar mais coisas. Aí um tempo eu tinha um monte de coisa pro que era uma coisa que eu tinha criado com meus amigos músicos, né? Aí eu, cara, eu tinha que ficar imprimindo, tá? Eu vou te dar um tanto e vou vender o resto, tudo bem. Tipo uma autorização, assim, né? Tinha umas coisas pra céu que eu tinha criado, que eu imprimi. Tinha umas fotos que eu tinha feito na época que eu tinha... Tá, das fotos que você faz pro disco, pro clipe.
Você juntou umas coisas que já tinha.
É, aí fui aumentando o catálogo. E aí, com essa coisa do DVD que eu trabalhava, que quando começou a empresa, eu comecei junto com eles, né? Eu era o primeiro designer. E eu cheguei a fazer distribuição aqui do que ele tinha vendido. Eu contratava um taxista e ficava levando em todas as lojas que tinha comprado os DVD. Então eu fui, me entranhei assim na empresa e fui entendendo a coisa de ter catálogo, assim, né? Ele lançou dois nesse mês, vendeu um tanto. No próximo mês ele lança mais dois. Aí nesse vendeu o impacto do lançamento, vende um tanto, mas ele vende um pouco desses dois. Aí daqui a pouco ele tem 50 títulos.
Você começa a gerar.
É, você tem um monte de coisa. Você faz uma escala grande, faz 1.000. Legal. Então, a percepção disso foi... Aí eu fui pensando aqui, né? Não, cara, eu vou aos poucos, eu vou tendo um catálogo. Aí vai perdendo mais. E o...
Esse catálogo já era virtual ou você ia pra feira?
Não, catálogo no sentido de ter um
repertório
de peças, né? E aí, eu tinha, conhecia o pessoal que trabalhava no Tok Stok, era curador lá e tal, de compra. E aí fui chegando, cara, precisa de distribuição, porque eu tô aqui na feira, eu vejo que um monte de gente compra, mas eu não tô aqui só.
Saiu.
Aí, tipo, fui conversar, aí rolou uma negociação, acabei fazendo um livro, cartaz em riso.
Pra
Tok Stok. E aí, nesse momento, foi o momento que eu queria. Já tinha participado do cenário de 4, 5, 6 feiras e achava legal. E pensando nisso, assim, tipo, quem é ilustrador tem uma revista. Eu tenho esse cliente, eu vivo bem e tal. A revista quebra. Eu não tenho mais nada. Cara, se eu faço um produto,
sim,
e no caso, um cartaz, um impresso na Riso, arte impressa, né? Eu faço as pessoas da minha rede quererem isso. Eu fui vendo que pra mim tava funcionando.
Legal.
E aí eu queria muito chance, muito desejo de fazer uma oficina. E aí lá pro Ceará, levar uma Riso, fazer uma oficina lá pra trazer essa experiência que trouxesse algum impacto como tinha impactado comigo, que era eu tinha um estúdio design, trabalhava já fazendo um monte de coisa pra... Tinha uma rotatividade de clientes, né? Aquilo já era sustentável, assim. E esse impacto foi muito interessante pra mim. Então eu queria, tipo, dividir assim, a informação, a experiência. E aí fiquei pesquisando, comprei uma Riso, acabou aparecendo essa Riso aqui, que era muito mais grana do que eu imaginava que eu ia investir. E eu, não, então vai virar uma gráfica. E foi no momento que finalmente fechou o negócio da Tok Stok. E aí, caramba, como é que eu vou comprar essa Riso? Mas aí, ó, tem esse trabalho aqui que eu posso eu imprimir nela, já bate do valor que eu vou ter que pagar. Aí fiz tava fazendo um projeto gráfico de um livro. E aí fui pra essa reunião mostrar, olha aqui os impressos em Riso. Deixa eu imprimir na Riso esse livro, em vez de só criar. E aí fui, juntei 3 trabalhos e paguei, assim, em 2 meses. Eu consegui inventar um jeito de financiar e virar um trabalho. E aí a Riso foi multiplicando o meu catálogo.
Interessante.
Assim, né? Tipo assim, eu tendo agora uma coisa de experimentar. É diferente você imprimir, pelo menos pra mim, né? O impacto que o suporte, o resultado da materialidade da Riso vai te impactando, inspirando, de certa forma, assim, te animando. Pra mim foi isso, né? Então, em vez de uma coisa que você imprime um layout numa laser colorida, não tem, mesmo que seja na Índigo, que é mais bonito e tal, não tem o mesmo impacto, que é fazer uma serigrafia. E a Riso é uma serigrafia com a tinta específica dela, que tem outras qualidades e que é legal. Então foi uma coisa que trouxe uma velocidade de layoutar, imprimir.
E tem uma coisa interessante na tua trajetória que você fala, mas que ficou marcado nesse último ponto, que é você é um artista, mas também você teve que saber vender a sua arte ao longo da tua história, né? Tipo, pô, cheguei em São Paulo, aí convenci, aí lá quando tava na faculdade. E agora é bem isso, né? Porque assim, você saiu de ser, né, um prestador para, pô, agora eu tô na feira e aí eu tô vendendo o que eu faço e agora eu também sou uma gráfica.
É.
Então eu consigo. Então é quase como se você tivesse aqui, né, e agora especialmente, ter esses dois chapéus assim, é o mais de vender a sua arte, né? Ou vender outras artes, e outro de fazer a sua arte.
Tipo, eu tenho uma marca, né? Foi virando, eu fui entendendo depois. Eu tenho uma marca que é de criação, que assim, desde a adolescência eu queria ter uma marca de camiseta, aí às vezes eu vou tentando, e é outro negócio, assim, é outro jeito de vender. Mas assim, eu tenho uma marca de posters, né? De gravura. Tenho uma gráfica que é tipo, né? Eu uso o meu parque gráfico para minha marca, mas assim, né? Eu passo o tempo vendendo para outras pessoas no sentido de imprimir aqui, né? Que é muito legal, assim. E eu sou, assim, aí como vendedor, né? Que eu não me acho que eu sou, mas tem essa coisa de... Eu sou muito empolgado, eu me divirto muito. Eu me animo já, sei lá, tem 8 anos que eu tô com essa gráfica. Tem 10 anos que eu imprimi a primeira vez na Riso, pensando assim, né? Porque em 98, 99, eu imprimia na Riso. Me empolgava, mas nem entendi o que era. Eu tenho uns flyers da época que eu tinha um grupo de artes visuais lá na Transição Listrada. Aí teve um momento que a gente tinha um espaço chamado Base da Transição Listrada, onde aconteciam exposições e tal. E tem uns flyers que eram impressos na Riso. Legal. Em 2001, no caso desses flyers aí que eu tô falando. Mas assim, eu até hoje eu acho massa o impacto do layout impresso com essa materialização que a Riso traz. É muito legal. E isso foi... Essa coisa da velocidade de testar uma coisa e imprimir e de qualquer coisa funciona. Aí tem uma coisa que eu acho assim, na Riso, parece assim, qualquer layout que você faz, dá certo, porque ela já vai trazer textura. Ela é uma coisa que o offset, ele tenta fazer meio... não ter nenhuma identidade, ser neutro ao processo, né? Do resultado. A Riso, o Fine Art, é uma coisa para ser... Você fica tentando a calibração com o monitor, que o fotógrafo está querendo aquela coisa que tratou ali, e ele quer reproduzir exatamente aquilo ali na fine art. A serigrafia é uma coisa mais bruta, como a Riso, né? A Riso, ela traz umas características, e às vezes assim, rapaz, faz só um quadrado ali e imprime. Tipo, vai ficar bonito, sabe? Assim, ela... E aí... A velocidade de você testar coisas, eu fui, acho que incorporando essa coisa, ó, eu sei que isso aqui, se eu tenho uma massa de cor impressa da Riso, tem um resultado legal. Então vamos só fazer isso, sabe? Vai trazendo. Ela vai inspirando a fazer coisas. Tem uma infinidade de ganchos que você pode utilizar a partir dela. E isso, voltando lá pra trás, uma coisa de estilo, assim, né? Na verdade, eu fui criando um monte de coisa que... Ah, coisa da palavra, que eu também tava falando, né? Que você bota e escreve uma palavra ali com a helvética, já fica bonito. Mas, o que eu vou fazer que é meu? E não só pegar o desenho que todo mundo faz e vai ficar igual. Aí, tipo, eu vou esticar. Eu achava horrível esticar uma fonte. Mas, aí, entrando, né, no meio das ferramentas do dia a dia de criação, assim, né? Das experimentações. Mas, assim... da coisa de incorporar o erro, tanto o erro do acidente como a regra, que não precisa ser regra, e aí você está buscando construir uma imagem. Então eu tenho uma palavra que ela é estreita, de repente eu estico, você não consegue ler, mas aí você olha que é como a grafia nas vias públicas, que tem o pare para você ver inclinado, tem que estar esticado, assim, né? Você vai fazendo coisas que vão te agradando, assim.
Que um erro não é necessariamente um erro, é parte de uma linguagem.
Exatamente, a linguagem. Então, ter a Riso foi me impactando muito, e aí eu fui, por exemplo, eu não sou do texto, né? Não sou de escrever, mas acabou que eu fui fazendo um monte de coisa com palavra, né? Assim, aí a trajetória da marca, assim, né, das minhas criações dentro da marca, que aí puxam trabalhos para eu fazer por conta disso, porque as pessoas estão vendo aquilo ali, mas essa coisa de... E acabou que, assim, eu fui mexendo também na palavra, assim, de pensar em nome para as coisas, no meio desse processo também, anterior também, tipo, junto com fazendo capa para Céu, pro Lira, pro Cidadão Chegado, às vezes pro Marcelo Camilo, em participar dessas coisas de gente que trabalha com texto, né? E aí, às vezes, também tá junto no processo de pensar no nome do álbum. Então, vai dando um pouco de experiência. E aí, quando eu tô aqui, eu não sou do texto, mas acaba que as reflexões sobre a vida, né? Sobre política, sobre o anticapitalismo, sobre comunismo, né? E aí, tipo, pensando em quais palavras, aí pensar também, olhar que nessa coisa que é dada, porque assim, eu não sei desenhar, eu até desenho, se eu quiser, eu fico tentando muito e chego no desenho, mas
é. Não é uma espécie de desenho?
Então, é isso que eu ia dizer, a letra já é um desenho, né? Tipo, claro. O signo do alfabeto, né?
Letra. Eu achei muito legal você falar isso aí, que eu lembrei de uma frase que você falou na Cunha, sobre, e aí também se quiser falar um pouco de como foi o processo ali da identidade do Museu da Imagem do Som do Ceará, você falou tipo, alguma coisa no sentido da tipografia ser
a representação
o corpo da palavra. Eu não lembro a frase exata, mas eu achei muito interessante o ponto de vista que você trouxe da letra, né? Sim. A letra ser uma forma de materializar a palavra, algo nesse sentido.
Eu vou falar algumas coisas aqui que foram conceitos, que eu imagino que eu vou encontrar o que tu queria ouvir. Que era, primeiro assim, quando a gente ia trabalhar no Museu da Imagem do Som, né? Esse tipo de museu, como tem o MAC, né? Museu de Arte Contemporânea. Mas assim, a sigla, ela já proporciona um monograma, né? Já tem uma coisa de símbolo ali, de marca, né? E no caso do MIS, né, já é uma... são formas bonitas, encontrando... E quando a gente foi criar, eles, uma das fundamentos, assim, cara, vamos trabalhar com coisas simples, né? Tipo, sempre, sem procurar pirotecnias, mas sempre tentar fazer as coisas mais básicas e encontrar algo dentro de tudo simples. Mas, enfim, o MIS, né, já tem um desenho simples, era o prédio lá, né, meio brutalista, enfim, limpo o desenho, mas muito concreto, pesado, que remete um pouco, de certa forma, ao modernismo. Não sei se eu estou falando besteira, mas, né, tá dentro do pro leigo, né, tá tudo meio próximo ali, simples, reto. Então vamos usar uma tipografia grotesca que está dentro disso e vamos pensar a partir disso, né? E aí o desenho dessas três letras juntas, ele já é um desenho bonito, né? E aí, o que a gente foi procurando, olhando que tudo a gente queria que representasse imagem e som, né? Inclusive, a gente propôs que a gente fizesse uma identidade sonora, já que era um museu de imagem e do som. Vamos fazer, que aí é uma parte, né? Que tem uma identidade sonora, mas que a gente pensou que, assim, que tudo que fosse falar, ser todos os conteúdos, eles meio que passassem por um filtro. E ele tinha uma saída sonora e uma saída visual, né? E que sempre isso fosse relacionado um com o outro. Não sei se assim, isso faz muito sentido quando eu estou dizendo aqui por conta do processo, né? Mas aí, como resultado, a gente ficava pensando, quais são as representações de som na imagem, né? Já que o resultado aqui desse pedaço é a imagem. Quais são? Vamos olhar para isso e ficar procurando entender o que achar. E aí, dentro da sigla MIS, a marca virou, né, Museu M e Imagem S Som. A ideia é que o I, ele vai se repetindo como se fossem ondas sonoras, né? Então, a imagem dentro da palavra representa o som, né? É uma representação do som, então, e ela vira mais imagem, né? Aí o som tá virando imagem no lugar que representa dentro daquela sigla também imagem. Então, é um vai e vem de tentativas de traduzir ideias, né? E tangibilizar numa imagem, num desenho. E aí tem outras questões interessantes também lá, mas isso foi uma coisa muito forte, porque virou uma coisa simples, que é só, assim, né, retângulos, linhas, né? Não tem muito um desenho de um símbolo que eu vou inventar, adaptar essa letra e trazer uma imagem, um ícone pra dentro. É tipo, é muito simples, né?
E é sensacional.
Então, uma coisa... Que assim, a gente... E foi muito legal, porque foi um processo bem... foi muito divertido, assim, pra mim. Mas a gente foi... Né, a gente usou aquela plataforma Miro, né? Aí a gente foi botando, né, as coisas dentro, referência de um. Aí ficava abrindo, era no momento da pandemia, cada um no seu computador. E a gente ficava olhando pra ali, discutindo. E aí teve um momento que a gente tem um círculo, assim, ó. Esse, a gente conseguir juntar isso... Vai ser massa, tipo, sempre manter a coisa assim. Porque tinha uma coisa dentro do museu que a gente participou lá das escolhas, de visual signage, assim, né? Então tinha um monte de tela, essas telas, monitores profissionais, vários montando um painel dentro, externo de óleo, tipo, ah, cara, a gente não pode. Eu fiquei pensando, né, de trazer isso para essa parte de arquitetura e de sinalização do museu, que nada disso fosse sobre tecnologia e fosse sobre linguagem, né? Então, assim, é tudo tecnológico hoje, mas daqui a 5 anos já tem outra coisa, isso aqui é meio obsoleto. Então, vamos pensar numa coisa que não fique falando sobre tecnologia. E aí, quando a gente fica usando só formas básicas geométricas de um jeito interessante, para mim, responde a isso, né? E aí, dentro desse processo que a gente tinha lá, tinha coisas geométricas, assim, simples. E a gente foi chegando e a primeira apresentação que a gente fez, o processo que a gente propôs era, ó, vamos fazer uma apresentação meio que prova de conceito, assim. Que a gente vai trazer o conceito que a gente vai... Que a gente entendeu depois de muitas conversas de uma série de workshops aqui de brand, entendendo realmente quais são os fundamentos da marca. Chegamos nisso. Agora a gente vai traduzir isso visualmente. Chegamos apresentando, inclusive depois a gente ia apresentar um desenho de marca, né? E aí, dentro dessa... Quando a gente chegou entre o grupo de trabalho nos conceitos, aí, cara, vamos tentar agora transformar isso em imagem, né? E aí a gente fez alguns testes que a gente pensou que ia ser muito legal, que não deu nada, mas umas coisas que a gente foi encontrando, e aí tá nessa apresentação do conceito. E lá no final, a marca saiu disso e a gente nem... Na hora a gente nem viu. Demorou muito para chegar e pensar essa... Esse desenho, assim, né? Foi um processo muito legal, assim, de desenvolvimento de trabalho. E foi um projeto, assim, tipo assim, sempre o Estúdio Tropical era, tipo, era eu. E aí essa coisa safona, assim, vai agregando gente para esse tipo de projeto. E esse projeto foi, sei lá, uma equipe de 8 pessoas, assim. Foi muito legal porque tem mais uma cara que é um projeto do estúdio que não é meu, assim, autoral, né?
Foi o maior projeto, um projeto mais importante?
Você... Foi, cara, foi um projeto longo de quase 2 anos, assim, 1 ano e meio, de até as primeiras conversas, assim, de orçamento e pensar o que era o escopo, até a inauguração, e foi quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, e foi eu chamei muitos amigos que eu admiro muito para trabalhar junto, assim, né? E foi pra mim, eu me lembro da época, e hoje, né? Eu gosto muito de trabalhar pra cultura, né? A gente tava vivendo um momento do país que a cultura era uma guerra contra a cultura. E aí lá no Ceará, um governo do PT fazendo um monte de equipamento de cultura, fazendo um investimento grande. E aí eu fazendo, dentro desse momento social do país histórico, fazer uma identidade visual de um equipamento de cultura, para mim era muito incrível. E aí, junto disso, ainda tinha uma coisa dessa coisa das linguagens, de eu sempre, essa coisa de ficar trabalhando muito para música e pro cinema, mas principalmente para música, eu tinha muito essa coisa na cabeça de traduzir, né? Pensando que uma capa de disco é uma identidade visual daquele projeto, né? É um documento histórico estético daquela estética sonora, né? Então, sempre para mim ficou essa coisa de tradução, assim, né? Toda vida que via o projeto, para mim era assim, dava aquela dor de barriga, saber o desafio que ia ser. Mas, assim, era uma tentativa de... Ah, é a minha forma de traduzir visualmente isso daqui, né? E aí tinha essa coisa de a imagem do som. Eu tinha tentado dar umas oficinas que chamava A Imagem do Som. E dentro do processo do MIS, que era isso, o objeto dele, né, é a imagem e o som, né, no processo aí do conceito, teve uma hora que a gente chegou num entendimento, assim, e colocava isso na apresentação como conceito, mas isso, a palavra é a imagem do som, né? Então, assim, foi legal que foi encontrando um monte de pequenas coisas que iam animando a gente, né? E aí, como a palavra imagem do som, né? Tipo, M e S é a imagem, você vai dizer como é que você vai escrever, né? E tal. Mas aquilo é a imagem desse som, né? Agora, você pensa numa, né?
E aí tem uma ligação forte com a coisa da tipografia, né? Porque
exatamente.
A palavra, ela se torna imagem exatamente pela tipografia.
E aí, dentro disso, assim, do jeito que eu fui, né? O meu processo de criação, né? Não vou nem dizer de trabalho, de vida, assim, de curtição, de o que fazer da minha vida, né? Mas uma das oficinas que eu dava sempre, desde, sei lá, 2018, quando eu construí esse espaço, eu comecei a dar oficina de impressão e riso, né? A pessoa já veio com a coisa pronta. Mas aí, numa hora, eu estava querendo dar uma oficina de criação. Um pouco do processo que eu criava, queria provocar outras pessoas com isso. Né? Aí eu, tipo, criei uma oficina que chamava Verbo Cartaz, que era essa história de verbo, né? A palavra, que é a letra, o desenho da letra. Criar o cartaz é... Ele é um grito, ele é um sussurro, né? Então, esse universo de criar a imagem, a palavra como placa, assim, sabe? Assim, tipo, o que, que eu comunico? O cartaz como veículo, mas aí vamos criar o que, como é que esse veículo dessa ideia, ele é otimizado, né? O que, que você... Qual a sua resposta para isso, né? Tipo, pensar, obviamente, né, que não tem milhares de recursos, mas você tá ali, tem uma palavra no cartaz, eu vou deixar ela ilegível, vou deixar ela super legível, vou criar uma confusão, enfim, experimentar com isso, né? Eu tenho esse espaço, eu tenho essa palavra, e aí, tipo assim, né, fui fazendo algumas coisas que eu repito às vezes, porque eu acho tão bonito, e também é isso, né? Tipo, por que que eu não vou repetir? Teve um trabalho de uma amiga que era uma peça de teatro que ela estava fazendo, um texto do Will Eno, que chama Tragédia e uma Tragédia. E aí, nessa época, eu estava fazendo o projeto gráfico desse material, e aí, são duas palavras iguais. Eu vou fazer uma sobreposição, ela está escrito, uma está escrito deitada, e vou comprimir para ela caber nesse retângulo, e a outra eu vou escrever de cima para baixo, vou esticar para as letras que são... Enfim, aí eu fiz esse layout, e depois eu fui repetindo ele várias vezes, porque eu achei... um resultado tão bonito. E aí, para algumas coisas, por exemplo, no momento do golpe do Temer, fora Temer. Aí o fora Temer que eu fiz era o fora, era esse mesmo layout, né? Vermelho e azul, impresso na riso, um resultado super bonito. Essas coisas a gente pode, eu tenho isso, a gente pode mostrar. E aí, inclusive, na entrada, naquele painel que tem muito cartaz, está o fora Lira, viu? Depois reciclei. Mas assim, é só um exemplo de cartaz, assim, o que, que eu vou fazer? Eu tenho essas duas palavras. Outro procedimento. Eu tenho uma frase, eu vou embaralhar ela inteira, né? Nesse daqui é um exemplo disso, né? A frase diz, né, o capitalismo não te ama, ele só quer ter o dinheiro. E aí a ideia era, tipo assim, eu vou criar uma massa de confusão aqui, de texto, para você prestar atenção e ler, né? Mas é isso, é confuso... E deixa todo mundo conceitos que você pode pensar, né? Todo mundo encaixotado no lugar para fazer o sistema funcionar, um monte de indivíduos diferentes, mas sem nenhuma importância para cada um, sei lá, tipo coisas que você pode ir pensando, das coisas nascem coisas, né? Esse daqui, bom, isso aqui tudo é mala gráfica, né? Misturado, mas o que está em vermelho é o cartaz também, enfim, mas pensar em me divertir experimentando, criando um desenho da letra, né? Obviamente com uma palavra, né? Mas que aí eu acho que é o mais próximo de uma coisa de um trabalho repetido, né? Uma estética próprio, repetida que foi acontecendo.
É quase que não o estilo, mas o processo, né?
Exatamente.
É quase como se você tivesse chegado ao longo, né, de todas as suas influências e tal, talvez um processo que talvez consiga ter alguma unidade mais pela forma do que...
Exato. Porque aí é isso. Tu estava no começo, a gente estava conversando e estava falando sobre os cartazes lá, que foi o Grand Prix do LAD. Para mim foi muito legal, porque... era um projeto feito dentro de casa, assim.
E é super legal que tenha sido Grand Prix, hein?
Exato.
Autoral.
Exato.
Muito legal.
Foi, tipo, o Miss ganhou os prêmios, ganhou ouro, ganhou outras pratas e tal. Foram três prêmios pro Miss e o Grand Prix. Eu fiquei muito surpreso, assim, feliz e tal. Mas legal de entender que foi projeto assim que eu faço para a Publica, né? É a comunicação, na verdade são posters que são a comunicação da Publica. E que é um processo assim, cara, eu tenho que fazer isso rápido, eu vou imprimir na RISO, eu sei o que é que funciona, quais são as informações, assim, a partir das informações elas vão virar o meu material para esculpir uma imagem, né? Então, às vezes é o serviço repetido várias vezes, vou fazer esse cartaz aqui, que ele é um cartaz A3, mas eu corto no meio, tem dois cartazes A2, eu corto no meio de novo, tem dois A5, eu corto no meio de dois, tem, né, vai multiplicando, e aí cada um, eu tenho a informação repetida, vou botar uma foto aqui que não dá, da banda, que não dá para entender muito, mas ela vai trazer uma textura e cor, enfim, e aí criando a partir de experimentando e procurando um layout a partir de alguns parâmetros, né? E assim, todos eles são coisas assim, do jeito, cara, se eu imprimir assim na RISO vai dar um impacto interessante. Então é tipo, sabe, sento ali, passo 2 horas, duplico esse layout, incremento a coisa, duplico, volto um pouquinho, vai e volta. Aí eu tenho uns arquivos de InDesign, eu gosto de criar muito no InDesign, porque pra mim fica mais legal de ir passando de um pro outro do que Illustrator, de você ir repetindo ali no painel. Você vai um, aí passa pra baixo, tem a outra página, e aí vai e volta. Aí eu tenho os arquivos com 180 páginas, que é tipo... Que vai, aí do outro... Ah, é o cartaz do... A sexta da Publica, o Happy Hour. Aí cada... Que era, vou ter ali uma legendinha, que é esse do Catatal, que tá aqui em cima. Por exemplo, esse aqui é ainda no papel de acerto, né? Mas, criei essa legendinha, como se fosse um selo. Você criar um jeito de... Uma tipografiazinha para escrever o nome da pessoa. E aí eu vou pegar uma foto na internet bem pequenininha da pessoa, um retrato, né? E vou deixar ele bitmap, vou fazer algumas coisas, deixar ela aí reconhecida, virar uma imagem
presente
qualquer, mas que veio a partir disso, porque vai ter um bloco forte dentro da RISO. Então, esse daqui é um procedimento, né? Aí tem o cartaz do... Tem o evento em linha, que é uma coisa, tipo... É o Unplugged, né? Só que é o Plugged em português, é. A banda tá aqui, o improviso, mas tudo em linha, não é acústico. E aí, tipo, vou criar uma marca aqui, meio blocadona, e ocupar o cartaz, e todo cartaz só troca ali o nome dos músicos. Então, assim, um jeito de... Sabe o que o resultado da mídia que eu vou reproduzir e colocar aqui para divulgar, traz e...
Você já tem alguns caminhos, né?
Tipo, e aí você vai aparecendo uma coisa nova, é tipo assim, rapaz, isso aqui vai ser na RISO, vou sentar aqui e vou fazer uma imersão de 3 horas nesse layout. Eu, de repente, assim, passei 2 horas, cheguei numa coisa, aí saio daqui a mais um dia. Mas é assim, é sempre pouco recurso no sentido, não é uma equipe de pessoas que vai fazer e tal. É tipo assim, ó, o evento é tal dia, a gente tá juntando as caixas de som, botou um microfone pra pessoa vir e vamos fazer, eu imprimo aqui, não, pode deixar que a comunicação. No meio dessa correria toda, aceita algumas. É uma diversão. Mas assim, tipo, ó, tem que ser rápido. E aí a RISO impacta nisso, porque tem você. Eu tô aqui testando toda hora, imprimindo. Então.
Mas isso do rápido, este terceiro é uma diversão mais rápida. Mas tem um pouco isso também, né? Porque se a criação também se estende a de infinito, ela não tem o fim e ela não vê o resultado. Você tem um pouco dessa coisa de, cara, uma hora você precisa arbitrar, que tá pronto, né?
Porque total.
Dá pra ficar brincando com o layout.
Assim. Pois é. Aí como eu vou imprimir, aí tem essa hora, né? Não, tá bom, tem que imprimir.
Agora é a hora.
E é tipo diferente, assim, né? No campo profissional, assim, de você fazer um site, às vezes dá muita dor de cabeça, porque é um negócio vivo. Porque toda hora pode chegar e mudar. Tanto na RISO como num livro de offset, enfim, tem uma hora que imprime, né? E aí, não, tipo, imprimi, ó, e caramba, encontrei mais erro. Depois de 100 revisões, encontrou, é assim, né? No, na internet é difícil, na RISO é legal. E pra mim é legal, porque, assim, é uma coisa que não é caseira, mas ela permite essa coisa... Eu tenho uma oficina, eu fico muito feliz, né? Eu sonhava uma época de ter um brinquedinho desse, e aí não dava, tinha que ser uma gráfica, né? Não é só um brinquedinho, a meio É o serviço que eu presto para os outros, mas eu também uso
Sim.
Toda hora. E é muito legal, porque é isso, ela traz coisas para o layout, mas ela também te impacta, te inspira, assim, né?
Sim.
Te anima.
E
Mais do que inspira.
então, falando já que uma hora
tem que
de concluir.
Pegando esse gancho.
Pegando esse gancho. Acho que tem uma última pergunta para te fazer, talvez um pouco mais filosófico. Então, acho que muita coisa você já disse, mas enfim, sintetizar. O que é o ato de criar para você?
Cara, assim, eu pensando aqui, né, pergunta filosófica. Pra mim é assim, tipo, eu me divirto demais, assim, dizer o jeito mesmo, assim, né, o sentido da maioria, assim, cara, é o que me empolgo na vida, é tipo, criar, né? Tipo, acho que quando eu tava falando assim de que sempre quando vem um projeto, eu sempre tenho uma postura, tipo, eu gosto de fazer isso, né? É meio ruim gostar de fazer o que você ganha dinheiro para pagar suas contas, né? Mas assim, eu gosto de criar, de certa forma, eu sou feliz com essa coisa. Mas assim, sempre tem aquela dor de barriga, assim, quando você, né, é o desafio e tá. E eu acho massa isso, porque na verdade, assim, é um desafio, né? E a minha proposta como trabalhador dentro disso, do design gráfico, não é executar uma coisa. É tipo, cara, eu quero fazer um negócio aqui que os outros olhem e se sejam atraídos, né? Se envolvam. Eu gosto de. Para mim é isso, é jogar uma coisa para o outro que tenha impacto positivo no outro, assim, sabe? Eu sou muito empolgado em criar e é a minha. A busca eterna, né? Fico pensando sobre fim da vida, assim, né? Da gente de. Tipo, aposentadoria, né? Tô trazendo as questões da resposta disso, mas assim, tem profissão que talvez é o dia a dia diferente, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma marca que eu fico criando coisa para mim. E aí pensando, né? O Niemeyer viveu até os 103 anos e acho que ele trabalhou até os últimos dias da vida dele. Obviamente que é uma carga de trabalho diferente, né? Não tem a necessidade mas de fazer a cabeça, eu acho legal porque eu encontrei um fazer na vida que me empolga e que tem essa coisa que eu posso ficar até o fim da vida ainda trabalhando, que vai fazer com que minha vida no final continue sendo com um sentido, assim, né? Assim,
Legal.
que eu posso não. Eu não, espero não estar trabalhando mais assim com a necessidade de. Mas está criando, né? E aí eu criar tá dentro do. Hoje em dia, do trabalhar, né? No meu caso, enfim, produzir, né? Eu gosto de ter uma vida produtiva que cause algum impacto positivo na vida de outra pessoa.
Isso aí. Por hoje é só, pessoal. E que bom que vocês ficaram até aqui. Espero que tenha sido um papo inspirador para vocês, tanto quanto foi pra gente. Segue a gente lá no Instagram, @aprender.design, e visite nosso site para ficar por dentro do calendário de cursos, www.aprender.design. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Criar. Até já!